Olá, queridas irmãs, queridas amigas, que a graça e a paz do Senhor Deus esteja habitando o lar de vocês. Hoje, no áudio de hoje, nós vamos falar sobre Tamar. Tamar era nora de Judá e a sua história está contada em Gênesis 38. Casar-se e constituir família é um sonho para muitas mulheres ainda hoje. Mas nos tempos de Tamar, isso era muito maior. Uma mulher era um peso para a família e a sua função principal era dar continuidade à espécie, dar continuidade àquela família. Era uma geradora de filhos. Eu devo lembrar que Deus nunca planejou essa diminuição de papel para a mulher. Desde o início não foi assim. Deus criou a mulher em pé de igualdade com o homem no quesito importância, mas com o pecado que entrou no coração do ser humano e foi avançando e avançando, essa era a situação da sociedade em que Tamar vivia. Judá escolheu Tamar para se casar com seu filho mais velho, Er. A Bíblia não diz o que Er fazia, mas deixa claro que ele era perverso diante do Senhor. Versículo 6. E Deus o fez morrer. Simples assim. Então Judá pediu que Onã, seu segundo filho, possuísse Tamar e desse dessa forma descendência para seu irmão mais velho, que havia morrido. Bom, pausa para explicar o que está acontecendo aqui. Essa era a lei do Levirato. O filho que Onã gerasse não seria seu descendente, e sim descendente de Er. Sendo Er o primogênito, essa criança levaria a porção dobrada de herança do pai. Mas Onã, quando possuía Tamar, deixava cair seu sêmen na terra para não gerar filhos. Outra pausa para darmos o verdadeiro alcance desse ato em relação a Tamar. 1. Onã literalmente se aproveitava de Tamar. Ele não lhe gerava o filho que era devido, mas não deixava de se deitar com ela. Então, ele se satisfazia sexualmente com ela, mas não lhe engravidava. Pense bem. 2. Esse fato não era conhecido fora da tenda. Ou seja, para a sociedade, Onã era o cara super legal que estava se sacrificando para dar continuidade à linhagem do irmão morto. E Tamar, será que ela era estéril? Hã? Essa mulher era humilhada duas vezes: no privado, pelo cunhado que se aproveitava dela, e no público, pelas pessoas que olhavam para ela e achavam que ela era estéril. Bom, Onã também foi morto por Deus. Tamar foi então mandada pelo sogro Judá de volta para a casa do pai, o que não era um costume normal. Ela deveria permanecer na casa do sogro até que se cumprisse o levirato, já que tinha outro filho, Selá. Indo para a casa do próprio pai, Tamar estava sendo mais ou menos abandonada, mais ou menos repudiada. Ela não poderia se casar porque precisava da autorização do sogro. E Judá não ia dar autorização para ela se casar com outro homem, porque ficaria muito claro que ele não queria dar Selá como marido para ela e que isso não era bonito, isso era feinho na sociedade. Só que Judá não tinha intenção de dar o filho para ela. Certo? Versículo 11 diz isso. Tamar não era estúpida. Ela viu que Selá já era homem feito e que Judá protelava sua decisão indefinidamente, condenando-a a envelhecer sozinha, sem direito à descendência, sem direito ao sustento. Se seu pai morresse, ela estaria praticamente perdida. Ela seria viúva e sem filhos, porque seu destino estava nas mãos de um homem injusto, seu sogro Judá. A estratégia de Tamar para sair da situação foi desesperada e muito, muito, muito perigosa para ela. A gravidez que resultou da sua armadilha para Judá era punida com a morte. Mas mesmo durante o ato de tirar as vestes de viúva e se vestir de prostituta cultual, ela correu riscos muito sérios e muito reais. Quando a gravidez foi descoberta, é claro que os fofoqueiros de plantão foram correndo contar para Judá. Eles eram os fiscais da lei, os todo-poderosos certinhos. E sabe, Judá também se achou o todo-poderoso certinho, cumpridor da lei. No versículo 24, ele diz: "Tirai-a para fora para ser queimada." Uau! Palavras fortes de um homem que não se via incorreto e injusto. Matar Tamar, no fim das contas, colocaria um final nas preocupações de Judá. Selá estaria livre para casar com quem quisesse. Er e Onã seriam página virada. Tamar, um episódio infeliz. Judá, o pobre homem sofrido. Uhul, vida que segue. Entretanto, para sua surpresa, o bebê, ou no caso os bebês que estavam sendo gerados, eram filhos dele. Sabe, os mestres oleiros sabem onde dar um pequeno toque para experimentar um vaso de barro e lhe provar a resistência. Tamar deu esse pequeno toque em Judá e Judá quebrou. Ele se lembrou quem ele era, o homem bom que ele era e que ele esqueceu que era. Judá quebrou para a renovação. No versículo 26, ele diz: mais justa é ela do que eu. O que Tamar fez foi muito estranho, mas Judá reconheceu que ele a levara a este ato. Da descendência de Tamar com Judá, veio Davi e, posteriormente, Jesus. Que interessante. A Tamar é a primeira mulher que é citada na genealogia de Cristo, em Mateus 1. O que a vida de Tamar nos ensina? Primeiro, Deus não nos designou para sermos humilhadas na mão da sociedade. Isso é parte do pecado no mundo. O sofrimento, a dor, a humilhação sofrida por muitas mulheres ao redor do mundo não é obra do Senhor, não é desejo de Deus. É o curso do mal no mundo. Infelizmente, eu já ouvi mulheres cristãs dizendo que Deus é machista. Não. Deus não é machista, Deus é divino e ele nos criou a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou a sua imagem e semelhança. Então, diante de Deus, homem e mulher têm o mesmo valor, a mesma importância. 2. Ninguém sabe o que acontece dentro da tenda. Quando Onã era o cara bonzinho e Tamar a suspeita de ser estéril, ninguém sabia o que acontecia dentro da tenda. Então, nós mulheres precisamos cortar 3 pedaços da língua antes de falar mal de outra, antes de julgar a outra que está passando por nós, talvez carregando um peso imenso, talvez esmagada por uma humilhação imensa que nós desconhecemos. Quantas vezes nós olhamos e vemos, ai, um marido tão bonzinho e uma mulher tão peste, cuidado. Cuidado com a sua língua, cuidado com seu julgamento. Você não sabe o que está acontecendo atrás da porta, da tenda, da outra. E nós mulheres temos esse mal. Nós mulheres cristãs, eu não estou falando do mundo, nós mulheres cristãs temos que aprender a cortar um baita pedaço da língua antes de falar mal da outra. Agora, uma outra parte nesta mesma consideração. Se você é vítima dentro da sua casa, saiba 2 coisas. Primeiro, Deus não está cego nem surdo ao que está acontecendo. Segundo, peça ajuda. Pedir ajuda não é fazer fofoca. Pedir ajuda não é sair falando para quem não vai te ajudar e se vitimizando ainda mais e denegrindo ainda mais a imagem do seu marido. Pedir ajuda é ir para a pessoa certa, na hora certa, e expor o seu problema para ajudar a solucioná-lo. Deus não quer que você morra espancada dentro de casa. Deus não quer que você seja a vítima que vai sofrer e morrer, sofrer abusos. Não, nunca. Isso é errado. Então, ore. Se você está nessa situação, ore a Deus que lhe abra os olhos e que lhe encaminhe para alguém correto, que vá realmente lhe ajudar nesta situação. Ok? Terceiro ponto. Deus nos deu inteligência. As mulheres são inteligentes. Como são. Mas sabedoria é outra coisa. Sabedoria é a aplicação da inteligência sob o temor do Senhor. Tamar poderia ter buscado outro homem. Tamar poderia ter fugido. Tamar poderia ter se matado. Ela poderia ter tomado qualquer atitude louca. Mas, embora ela tenha feito uma coisa muito esquisita aos nossos olhos, nós precisamos lembrar aqui outro parêntese. Essa história está cheia de parêntese. Outro parêntese. O que Tamar fez é esquisito aos nossos olhos, mas a gente precisa lembrar que ela fez isso um montão de tempo, tá? Quase 1.000 anos antes da lei de Deus. Lá no Monte Sinai, onde Moisés pegou a lei. Pois é, isso, gente, foi quase 1.000 anos depois. Então, Deus ainda não tinha se feito conhecer. E a Bíblia diz que ele não levou em conta os tempos de ignorância. Então, Tamar fez algo muito louco para a gente, mas que naquele tempo ela não tinha conhecimento de Deus ainda o bastante, como nós temos hoje. Deus não havia se revelado da maneira como se revelou para nós, principalmente depois da vinda de Cristo. Ok? Embora ela tenha feito essa coisa esquisita, Tamar fez cumprir a lei do Levirato. Judá poderia suscitar herdeiros para os seus filhos, sem nenhum problema. Então, além disso, Tamar, com a sua atitude, acabou acordando o homem de bem que havia dentro de Judá. Então, o que ela nos ensina? Existe um homem de bem dentro da sua casa. E pode ser que ele esteja debaixo de camadas e camadas e camadas e camadas e camadas e camadas de injustiça, de violência, de atos que você abomina. Mas Deus sabe o homem de bem que ele criou. E essas camadas todas de pecado por cima dele não tiram o valor da pessoa preciosa que Deus moldou à imagem e semelhança dele. Então não perca a esperança sobre este filho de Adão com o qual você é casada. A história ainda não acabou. Só vai acabar quando Deus colocar um ponto final. Que Deus esteja abençoando o seu lar grandiosamente. Que Deus esteja guiando seus passos, protegendo cada uma de vocês com o amor e a graça dele. O meu nome é Janaína Vieira. Esse foi mais um áudio refletindo sobre as mulheres da Bíblia, e hoje nós falamos sobre Tamar.